Caminhões sem motorista já operam de forma experimental no Brasil. Estudo mostra vantagens da criação de peixes em relação à pecuária na Amazônia. Musculação ajuda a proteger o cérebro de idosos contra a demência. Pesquisa mede a densidade populacional de veados na Mata Atlântica. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre sistemas de navegação autônoma para caminhões. Eles permitem que os veículos de carga andem sem motorista e estão sendo usados em condições experimentais no transporte de produtos dentro de fábricas e em portos aqui no Brasil. Os entrevistados do Pesquisa Brasil vão falar sobre a operação de caminhões autônomos em ambientes controlados e também sobre os obstáculos tecnológicos, jurídicos e econômicos que esses veículos precisam vencer para chegar às ruas. Outro destaque do programa são as vantagens da criação de peixes na Amazônia em relação à pecuária. Eu vou entrevistar o autor de uma pesquisa que mostrou como a aquicultura emite muito menos gases estufa e utiliza um território bem menor do que a criação de gado para produzir proteína animal. Pesquisa Brasil também vai falar sobre os resultados de um estudo que associou a prática da musculação à melhoria da memória e da anatomia cerebral de idosos com comprometimento cognitivo leve. E fechando o programa, o assunto é uma pesquisa que mediu a densidade populacional das 5 espécies de veados que habitam a Mata Atlântica e levantou os fatores que protegem e os que ameaçam a sobrevivência desses animais. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_fapesp no Instagram e no Telegram, @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, e pesquisa_fapesp no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A Agência Espacial Europeia desligou no dia 27 de março os sistemas do telescópio espacial Gaia, que coletou dados sobre a Via Láctea por mais de uma década. Antes de ser desligada, a nave foi levada até uma órbita de aposentadoria ao redor do Sol. Gaia prestou serviços por 5 anos a mais do que o planejado e teve que encerrar suas atividades porque ia ficar sem combustível. A análise dos dados que o telescópio produziu já gerou mais de 13 mil artigos científicos, mas ainda vai levar muitos anos para ser concluída. A partir de 2014, Gaia tirou fotos de altíssima resolução de todo o céu e mapeou com precisão as posições, distâncias, movimentos e propriedades de quase 2 bilhões de estrelas e outros objetos celestes. O matemático japonês Masaaki Kashiwara, de 78 anos, pesquisador da Universidade de Kyoto, ganhou o Prêmio Abel, um dos mais importantes da matemática, concedido pela Academia Norueguesa de Ciências e Letras. O matemático norueguês Helge Holden, presidente do comitê do prêmio, destacou a importância do trabalho altamente abstrato de Kashiwara, que combinou de maneiras surpreendentes álgebra, geometria e equações diferenciais. Ele vai receber um prêmio de 7 milhões e meio de coroas norueguesas, o equivalente a 4 milhões de reais. Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução com diretrizes sobre como operar a restrição ao uso de celulares e dispositivos digitais em escolas de todo o país, que foi determinada por uma lei sancionada em janeiro. Segundo as diretrizes, fica autorizado o uso desses aparelhos por estudantes do ensino fundamental e médio exclusivamente para fins pedagógicos e com mediação dos profissionais de educação, mas o uso de celulares está vedado para todos os outros fins nas escolas, inclusive nos intervalos e fora das salas de aula. A decisão prevê exceções para estudantes que necessitem de recursos de acessibilidade. A resolução recomenda que as escolas promovam iniciativas que ajudem a identificar sinais de sofrimento emocional entre os alunos privados do uso de celulares e que possam acolhê-los. Márcio de Araújo Pereira, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, é o novo presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, entidade que congrega 27 fundações estaduais. Pereira é diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul e vai substituir no comando do CONFAP o médico Odir Delagostin, que presidia o conselho desde 2020 e é o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A criação de peixes na Amazônia emite muito menos gases estufa e utiliza uma área bem menor do que a pecuária para produzir proteína animal. Mas são necessários incentivos para que a aquicultura seja desenvolvida de forma sustentável na região. Essa é a conclusão principal de um artigo publicado por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos na revista Nature Sustainability. Eu vou conversar agora com o primeiro autor desse trabalho, o biólogo Felipe Pacheco, que atualmente é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Inteligência Artificial Aplicado às Ciências Ambientais da Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Olá, Felipe, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, eu que agradeço o convite, né? Eu fico feliz de ter a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, que é muito importante para o desenvolvimento, né, da Amazônia de uma forma mais sustentável.
Felipe, que vantagens a aquicultura tem em comparação com a criação do gado em relação a indicadores de impacto ambiental e de segurança alimentar? Que dados vocês levantaram?
Fabrício, isso é uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos e a gente tem um contato direto com pesquisadores que estão, né, na Amazônia, da Universidade Federal de Rondônia e algumas pessoas também da Embrapa Pesca e Apicultura, e a gente vem conversando sobre esse potencial. E a gente vem observando, né, que a utilização da aquicultura como uma forma de produzir alimento, ela tem muito menos impacto ambiental, como emissão de gases de efeito estufa, o uso do solo, que é muito inferior do que a produção de gado. Então, a gente vê isso, a gente discute esse potencial da aquicultura como uma nova forma de produção de alimento de origem animal.
Nós estamos falando de produtividade, de quanto a aquicultura pode produzir a mais em termos de alimentos, o impacto ambiental também entra nessa conta?
A gente está falando de ambos, né? A gente considera uma métrica, né, que é quanto que você consegue produzir por unidade de impacto, né? Então, assim, você consegue produzir muito mais peixe por unidade de área, por exemplo, e você também consegue produzir muito mais peixe e emitindo menos gases de efeito estufa. E isso também é importante a gente destacar que é uma região onde você tem um peixe que tem uma qualidade, né, que é o peixe da Amazônia, e ele tem uma demanda muito grande para a região. Então, ele tem vários benefícios, né? Não só a questão ambiental, mas também a questão social e econômica.
Estou conversando com o biólogo Felipe Pacheco, que faz pós-doutorado no Programa de Inteligência Artificial Aplicado às Ciências Ambientais da Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Felipe, qual é o tamanho da aquicultura na Amazônia hoje? Ela está bastante disseminada, se concentra em alguns lugares mais do que outros?
Bem, a aquicultura ela acontece em várias regiões da Amazônia, né? Não só no Brasil, mas ela vem se expandindo muito na região dos estados de Rondônia, também no Pará e também na região, no estado do Amazonas, em torno ali da região de Manaus. Mas a gente tem que considerar também que a gente fala muito da aquicultura atual, né? Porque a aquicultura na Amazônia é uma produção de alimento milenar, mas agora, né, com essa expansão, com a tecnologia, ela começou a crescer mesmo a partir da década de 80, com essa aquicultura que a gente conhece hoje, né? Que tem uma tecnologia muito maior e que tem um potencial de abastecer um mercado que a gente conhece hoje, né?
Mas há perspectiva, há potencial de expansão para mais regiões da Amazônia. É isso que vocês propõem no artigo?
Sim, ela tem um potencial de expansão, né? Mesmo porque, vendo que a produção de gado, né, expandiu muito nas últimas décadas, você tem muitas áreas que são hoje improdutivas para a criação de gado, que poderia ser hoje utilizada para poder fazer expansão da produção de peixe. Então, você ainda tem esse potencial, né, de utilizar essas áreas para suprir, né, essa demanda por área para poder você expandir a produção.
O artigo diz que são necessários incentivos para que a aquicultura se desenvolva de forma sustentável. Que incentivos são esses? E o que caracteriza uma aquicultura sustentável?
Bem, no artigo a gente considera principalmente cinco princípios, né, que a gente aponta para a sustentabilidade. A primeira é a questão do uso do solo, que é um problema muito sério na Amazônia, e que com o potencial da aquicultura a gente teria como produzir mais alimento usando menos área. Eu digo produção de origem animal, né, comparando com a questão da produção de gado. Outro ponto importante que a gente considera nessa questão da sustentabilidade é o potencial da biodiversidade existente na Amazônia, que você tem muitas espécies e que você poderia focar para a produção de aquicultura, que a gente conhece que tem o tambaqui, tem o pirarucu e tem outros peixes que têm um potencial muito grande para poder você diversificar essa produção. Outra coisa importante é você ter uma distribuição dos benefícios, porque a aquicultura ela pode ser produzida tanto pelo pequeno como pelo grande. Então, você precisa criar também incentivos que essa produção ela ocorra em todos os níveis, né? E para você criar políticas públicas, você precisa entender essa dinâmica, né, de pequeno e grande agricultor, para que os pequenos consigam produzir e não voltem a produzir o gado, né? Porque acaba que o gado já tem um sistema de produção lá, e se você não incentivar essa troca, né, da produção de gado para a aquicultura, as pessoas acabam indo no sentido contrário. Outra coisa que a gente discute é a expansão da tecnologia, né? E também a divulgação da informação, técnicas de produção, incentivo ao avanço tecnológico, para que você consiga produzir um peixe, produzir mais e também impactar menos. Então, esses são alguns dos pontos principais que a gente discute nesse trabalho.
E há lugares em que a aquicultura está avançando com esse tipo de cuidado?
Bem, nos últimos 10 anos, vamos dizer 15 anos, a aquicultura ela foi incentivada para poder expandir, e ela se expandiu muito na região de Rondônia, na região em torno de Manaus, Pará, Tocantins. Só que agora a gente está num momento de estabilização para... Como ela cresceu muito, agora começam a surgir as formas de você expandir de forma sustentável, né? Vamos dizer assim. Aí começam a surgir as políticas públicas para que esse crescimento ele não seja um crescimento sem controle, né? Porque as pessoas começam a construir tanques no meio do rio, começam a barrar rios para poder construir séries de tanques de produção de peixe. E com isso também você pode trazer impacto da conectividade dos rios, você causa um impacto ambiental que você não espera que a aquicultura provoque. Então, Agora a gente está num período de estabilização e a gente vem discutindo uma possibilidade de expansão, considerando esses pontos, né, para você não impactar mais do que deveria impactar.
Esses peixes cultivados são de espécies nativas. Isso deve continuar assim ou espécies exóticas, também poderiam vir a ser cultivadas?
Fabrício, isso é um ponto muito importante e de muita discussão na Amazônia, né? O Brasil hoje é um grande produtor de tilápia, que é uma espécie exótica, é uma espécie que não é nativa, né, do Brasil. Só que ele tem um potencial de produção muito grande, porque ele já foi desenvolvida, a tecnologia para produção de tilápia já foi desenvolvida há muitos anos, e ela tem uma competição, ela tem uma vantagem muito grande por já ter sido desenvolvida dessa forma. Então tem essa pressão, né? A produção de tilápia é um potencial muito grande, mas você tem espécies nativas que você poderia produzir e ter um ganho sobre isso. Então tem alguns fatores, né? A tilápia, ela é uma espécie exótica e que pode trazer um impacto ambiental para a Amazônia, né? Você tem essa pressão de um lado, mas você tem a questão das espécies nativas que poderia ser desenvolvida. E também poderia ser feito um trabalho de marketing para que essas espécies sejam conhecidas não só no Brasil, que várias delas são conhecidas, mas também atingir o mercado internacional, já que a tilápia hoje é muito bem conhecida no mercado internacional. Então, a gente tem essas pressões, né? A tilápia tem um potencial de produção grande por produzir muito, mas você tem o potencial das nativas, que você tem um impacto ambiental, vamos dizer assim, né, um risco ambiental para a região amazônica menor, mas é necessário ainda impulsionar esse mercado, né, um marketing em torno dessas espécies nativas para que ela alcance mercados nacionais e também internacionais.
Felipe, você está fazendo um pós-doutorado em um programa de inteligência artificial aplicado às ciências ambientais. Tem inteligência artificial aplicada nessa pesquisa?
É uma excelente pergunta, porque esse artigo que a gente publica agora, ele é o primeiro de vários que a gente está desenvolvendo com relação à aquicultura na Amazônia. E a inteligência artificial nesse trabalho, ele ajuda a gente a entender a expansão da Amazônia, porque muito dos tanques e das fazendas, elas não são catalogadas, né? Não existe registro. E a gente está tentando entender como essa expansão ocorreu utilizando, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial e sensoramento remoto, né, que é a análise de imagens de satélite, para poder encontrar esses lagos e entender como essa expansão ocorreu. E a inteligência artificial também, ela ajuda a gente a otimizar a expansão, identificando áreas mais propícias para a expansão desse sistema produtivo. Então é um trabalho grande, né? A gente tem um peso muito grande do grupo da ciência da computação de Cornell, que é renomada, né, no estudo de sustentabilidade e computação. E a gente está desenvolvendo aí ferramentas que podem também ser usadas por órgãos do Brasil, né, instituições do Brasil, para poder monitorar a aquicultura. Não só na Amazônia, mas também em outras regiões, né? Então tem esse potencial muito grande da inteligência artificial.
Eu conversei com o biólogo Felipe Pacheco, que atualmente faz pós-doutorado no Programa de Inteligência Artificial aplicado às Ciências Ambientais na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre a prática da aquicultura na Amazônia, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, eu que agradeço, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E se você precisar de mais informações, né, fotos, sites, fique à vontade para entrar em contato que a gente pode fornecer. Um grande abraço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Desde 2023, quatro caminhões sem motorista carregam caixas com produtos de limpeza entre a linha de produção e o centro de distribuição da indústria IP, em Amparo, no interior paulista. O Os caminhões dispensam o condutor porque tem um sistema de navegação autônoma desenvolvido pela startup capixaba Lumi Robotics, criada em 2019 por 6 engenheiros formados na Universidade Federal do Espírito Santo. O sistema dispõe de câmeras e sensores que captam dados do ambiente e funcionam como os olhos do motorista, e também programas de computador que controlam o motor e as rodas do caminhão. Para falar sobre o funcionamento desses caminhões autônomos, eu vou conversar agora com o engenheiro da computação Hanik Guidolini. Ele é diretor executivo da Lumi Robotics. Olá, Hanik, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, é um prazer. Muito obrigado.
Hanik, como funcionam esses caminhões autônomos? Eles são totalmente independentes? Não é preciso que tenha ninguém mesmo dentro deles?
Exatamente. Os caminhões, nós embarcamos nos veículos, são caminhões normais, né, de produção, caminhões Mercedes-Benz. Então, nós embarcamos nesses caminhões um conjunto de sensores, um computador e atuadores. Os atuadores permitem, né, que nós controlemos de forma eletrônica todos os mecanismos do caminhão. Então, volante, acelerador, freio, câmbio, seta, farol, buzina, todos os elementos necessários aí para a condução, né? E de posse desse controle, então, o computador ele consegue utilizar os dados dos sensores para perceber o ambiente ao redor do caminhão, né, e tomar decisões para dirigir o veículo efetivamente, sem nenhuma intervenção do ser humano. Então, não é um sistema de teleoperação, controle remoto, nem nada do tipo, né? O caminhão ele é totalmente autônomo e possui embarcado no próprio veículo toda a capacidade que dota o veículo de habilidades para direção, né? Então, um caminhão 100% autônomo. É a única tecnologia desse tipo aqui no hemisfério sul inteiro.
É, nós falamos do exemplo da IP, mas tem outras empresas testando esse sistema, não é isso?
Exatamente. Recentemente, nós lançamos a informação da homologação de 2 caminhões aqui em Portocel, né? Um porto que transporta celulose da fábrica da Suzano, aqui em Aracruz, no Espírito Santo. Então, a gente tem mais alguns outros clientes, né, que ainda estão sob sigilo. Nós já temos operações em 5 estados do Brasil, operações em ambientes industriais, portuários e na mineração.
Qual é o custo dessa tecnologia? Ela é cara?
A tecnologia ela proporciona diversas formas de economia, né, e aumento da eficiência operacional. Então, em alguns clientes, nós conseguimos fazer uma conta que a viabilidade da tecnologia, ela se paga, né, a tecnologia se paga em 4 anos. Além disso, né, trazendo aí benefícios de segurança para a operação. Então, em alguns locais você tem exposição de pessoas a ambientes de risco, mesmo os motoristas, né? Então, se o caminhão é autônomo, você removeu essa pessoa dessa exposição, desse ambiente de alto risco. E isso não é mensurável, né, esse ganho de redução de exposição de vidas humanas a ambientes de risco, né? Além disso, o sistema ele proporciona redução da economia de combustível, porque ele opera de forma otimizada, e isso reduz também proporcionalmente as emissões de poluente, né? Então, isso contribui aí para a redução das emissões de poluente. Além disso, o sistema ele opera o caminhão seguindo estritamente as normas do fabricante. Então, isso reduz a necessidade de manutenção, troca de peças, aumenta o tempo de disponibilidade do veículo. Então, tem vários benefícios ali indiretos, né, além da redução de custo.
Estou conversando com o engenheiro da computação Hanik Guidolini, diretor da startup capixaba Lumi Robotics. Hanik, em que tipo de atividade essa tecnologia está sendo mais demandada nesse primeiro momento? E para onde ela vai? Estamos pensando em usar caminhões autônomos nas estradas?
Por enquanto, não. No Brasil, nós não temos uma legislação que permita a operação de veículos em vias públicas, então o foco está sendo nesses ambientes industriais, ambientes privados, né? Indústrias, portos, mineração. Então, a aplicação principal, né, são esses veículos pesados, caminhões, para o transporte de produtos dentro das plantas fabris, né? Por exemplo, na IP, o caminhão ele transporta dentro da fábrica, da linha de produção para o armazém, os produtos da IP. Na mineração, transporta o minério. No porto, né, transporta o material, os containers ou os fardos de celulose, no caso da Suzano, né, para exportação, para envio internacional. Então, a principal emprego hoje dessa tecnologia é no transporte de cargas e materiais em ambientes privados. Né? A tecnologia ela não tem restrição para operação em vias públicas. A restrição é apenas a legislação mesmo. Né? Então, futuramente, isso poderia ser empregado no transporte de cargas em rodovias, táxis autônomos, né? Entre outros.
Quais são os riscos desse tipo de transporte? Como eles se comparam com os riscos de um caminhão comum?
Existem pesquisas, né, inclusive uma pesquisa do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, que diz que os veículos autônomos têm um potencial para reduzirem até 94% o número de acidentes no trânsito. Por quê? O sistema autônomo ele respeita estritamente as regras de trânsito. Né? Então, ele não avança o sinal vermelho, ele não ultrapassa em local inadequado, ele não excede o limite de velocidade. Né? Ele não está suscetível às falhas humanas. Então, com isso, a expectativa é um ganho enorme de segurança, né? E possibilidade de salvar inúmeras vidas no trânsito. Reduzindo, assim, também os custos relacionados a esses acidentes. Né? Então, existe uma estimativa do Ministério da Saúde do Brasil que em 2022 o Brasil gastou cerca de 3 bilhões de reais com custos relacionados à saúde e a vítimas do trânsito. Né? Então, esse recurso todo poderia ser economizado se nós conseguíssemos reduzir esses acidentes. Além disso, o sistema autônomo ele possui diversos níveis de tratamento de falhas, redundância. Então, o sistema está 100% do tempo, né, verificando todo o derredor do veículo, observando, rastreando as pessoas, os outros veículos. Né? Isso traz um ganho de segurança enorme para a operação. Então, a gente acredita que mesmo numa operação em ambiente público, e os veículos autônomos teriam a capacidade de reduzir muito a ocorrência de acidentes.
Se tiver um acidente, de quem é a culpa? Como é que está evoluindo essa discussão sobre responsabilização em um acidente com um veículo autônomo?
Então, existem algumas situações, né? Existem os acidentes inevitáveis. Imagina que você está dirigindo uma rodovia a 100 km por hora e uma pessoa pula na sua frente. Né? Você não tem como parar. O máximo que você pode fazer é tentar frear para minimizar o impacto do acidente, né? Então, acidentes inevitáveis, eles não conseguem ser tratados. Uma vantagem dos veículos autônomos nesse caso é que todos os dados eles ficam gravados e podem ser auditados. Então, você consegue investigar de uma forma muito mais fácil o que realmente aconteceu, né? E se for um caso de uma falha do sistema autônomo, você consegue corrigir aquela falha e todos os outros veículos se beneficiam dessa correção imediatamente. Então, você tem esse potencial, né? Mas o que se está convergindo ao redor do mundo ali para essa questão de responsabilização, né, é que no caso de falha do sistema, a responsabilidade é de quem desenvolveu o sistema.
Hanick, você participou de estudos sobre automação de veículos. Um deles foi o desenvolvimento de um rastreador que enquadra cada pedestre em um cruzamento e acompanha o seu movimento para prever a sua posição instantes depois. Vocês usam esse rastreador nos caminhões da Lume?
Sim, exatamente. A gente vem desenvolvendo e aprimorando esse sistema de percepção, né, que identifica a posição, a velocidade e a orientação de movimento, né, não só dos pedestres, mas de outros veículos também. E toda essa informação é usada pelo sistema autônomo para tomada de decisão. Então, numa faixa de pedestres, mesmo que o pedestre não está no caminho do veículo, ele tem que saber que ele tem que parar e considera preferência para a travessia do pedestre. Né? Então, o sistema ele tem toda essa capacidade de lidar com pessoas, com outros veículos não autônomos, né? Em todas as situações. Por exemplo, quando você está andando do lado de uma calçada, você tem que saber que você pode passar do lado de um pedestre ali. Né? Mas se você está num pátio aberto, você não pode se aproximar a uma velocidade alta de um pedestre. Então, todo esse tratamento, né, demanda essa capacidade de detecção e rastreamento de pedestres e veículos e a tomada de decisão correta diante de cada situação.
Hanick, você também fez parte da equipe da Universidade Federal do Espírito Santo e da Embraer, que fez o primeiro teste de uma aeronave que taxiava de forma autônoma no Brasil em 2019. Como foi esse teste? Isso avançou?
Então, isso foi um teste em que nós embarcamos essa mesma tecnologia que dirige os veículos autônomos nessa aeronave da Embraer. E o sistema pôde dirigir a aeronave pelas vias do aeroporto. Então, essa foi uma prova de conceito, né, desenvolvida pela UFES em parceria com a Embraer. E a prova de conceito foi um sucesso, né, o sistema conseguiu dirigir a aeronave pelas vias do aeroporto, né, fez toda uma operação de taxiamento no aeroporto. mas acabou não avançando, né? Dentro das prioridades da Embraer, também afetado aí pela fase que a Boeing estava comprando a Embraer, né? Então isso impactou também aí no segmento do projeto.
Tamanho o mercado de caminhões autônomos pode vir a ter no Brasil?
Olha, só que no Brasil a gente está estimando um mercado de mais de 3 bilhões de reais por ano, né, de movimentação. No mundo, a gente estima um mercado de mais de 360 bilhões de reais. Então é um mercado enorme, né, que se a gente não desenvolver tecnologia, não desenvolver capacidade, não desenvolver pessoas aqui no Brasil para alcançar esse mercado, a gente vai ter que ficar refém das tecnologias de fora, né, como vem acontecendo em diversos setores. Então, daí a importância, né, desse tipo de iniciativa de desenvolvimento de tecnologias disruptivas aqui no Brasil.
Eu conversei com o engenheiro da computação Hanik Guidolini, diretor executivo da startup Lume Robotics. Hanik, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Ainda há vários obstáculos a serem vencidos até que os veículos autônomos ganhem as ruas. É preciso, por exemplo, amadurecer mais a tecnologia, resolver problemas de certificação e superar barreiras da legislação. Eu vou conversar agora sobre os desafios para ampliar o uso dos veículos autônomos com o engenheiro eletricista Marco Henrique Terra, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos Cooperativos, que é apoiado pela FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, bom dia. É um prazer participar desse programa, Fabrício.
Professor, quais são os principais obstáculos para que os veículos autônomos cheguem às ruas? Que fatores limitam isso hoje?
Bom, essa é uma tecnologia que é nova no mundo, né? E poucos lugares têm experimentado uma atuação em ambientes abertos, né? Nas ruas, estradas, avenidas, de maneira, digamos, com uma certa escala. Né? China e Estados Unidos são dois exemplos. No Brasil, nós temos aqui restrições com uma dinâmica para não estar no mesmo nível dessas experiências citadas, né? Em virtude da quantidade, primeiro, a quantidade de capital necessário para ter alguma escala, não é? O mercado brasileiro hoje demanda uma série de outras questões importantes de mobilidade. A nossa temática principal é combustível, somos muito bons nisso, né? Somos os melhores do mundo. Portanto, os carros autônomos têm hoje uma importância já no Brasil, várias experiências em alguns estados, principalmente em ambientes fechados, né? Digamos, testes e algum desenvolvimento na área de mineração, na área agrícola, em ambientes que, digamos, têm um nível de controle melhor, né? Portanto, na medida em que a sociedade brasileira começar a demandar e resolver e encaminhar questões econômicas que são mais importantes para nós, né? Que está, por exemplo, mais vinculado a eletrificação, por exemplo, dos carros e etc., certamente essa tecnologia que já está entrando no Brasil, já tem, então, iniciativas, a barreira econômica, então, eu coloco como sendo uma das mais importantes aí, né?
Estou conversando com o engenheiro eletricista Marco Henrique Terra, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, o senhor coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos Cooperativos, que apoiou o desenvolvimento do carro robótico inteligente para navegação autônoma, a sigla é Carina, que é o primeiro automóvel autorizado a trafegar sem motorista numa cidade brasileira. Isso aconteceu em 2013. Professor, quais são os frutos desse projeto? Em que ele resultou?
Essa é uma iniciativa importante aqui dos colegas da USP de São Carlos, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu coordeno, e colegas do Instituto de Matemática e da Escola de Engenharia e Computação e da Engenharia de São Carlos. Nós temos trabalhado em carros autônomos, caminhões autônomos, desde então. Né? Os desdobramentos disto têm sido parcerias muito boas com empresas na área, buscando principalmente soluções para ambientes difíceis, na agricultura, por exemplo, né? A cana-de-açúcar. Então, tem empresas na área automobilística, Scania é uma delas, né? Tem outras também, importantes, montadoras, que estão preocupadas no comportamento do como é que os caminhões, como é que os utilitários, né, trabalham, vão funcionar de maneira semi-autônoma ou autônoma, como é que eles podem funcionar num ambiente tropical, numa região onde tem chuva que vira barro, e etc. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, a área de plantação, colheita, é uma área bastante difícil para operar esse tipo de equipamento, mas, digamos, colocando numa escala de introdução, para entrar essa tecnologia no Brasil, certamente essas áreas são bastante importantes, não é? Porque não tem pessoas circulando com muita intensidade, não é um centro de São Paulo, né? Vamos colocar um carro lá autônomo, um ônibus autônomo no centro de São Paulo, com as características de um trânsito de uma metrópole. Então, essas digamos, regiões, essas aplicações estão avançando com mais intensidade do que as outras, que têm buscado soluções, estrada e tudo mais, semi-autônomas. Né? Hoje, um piloto, você consegue ter um piloto automático no carro, as pessoas têm, então troca de faixa, é uma série de coisas que estão sendo incorporadas paulatinamente, de maneira bastante interessante, para aumentar a segurança e o conforto dos motoristas e dos passageiros. Então, nós estamos gradativamente incorporando essas tecnologias dessa forma.
Professor, o senhor mencionou a Scania. Eu sei que a Escola de Engenharia e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos fizeram um acordo de cooperação com a Scania para coletar dados e treinar um caminhão autônomo para atividades de mineração. Que tipo de dado foi coletado? Qual é o balanço dessa experiência?
Isso. Na mineração foi a primeira, na primeira parte desse projeto, que já teve vários desdobramentos, tivemos apoio do projeto Rota 2030, que virou Mover. Então, são fundos federais de financiamento. E na última etapa, agora, que está se encerrando, os caminhões foram, nós estamos trabalhando em caminhões para área agrícola, né? Não área de mineração. E os dados coletados e a maneira como os sensores, nós vamos checar, estamos finalizando, o comportamento desses sensores nesses ambientes com muita poeira. Fomos lá na usina de cana, fizemos a coleta de imagens no momento de colheita da cana, com muita poeira, com imagens bastante realistas, para depois a inteligência artificial aprender como um caminhão deve se deslocar num cenário desses. Nós desenvolvemos em laboratório pequenos ambientes para testar esses sensores como se estivessem no campo, né? Isso é importante porque a gente ganha tempo para fazer, então, essa adaptação de todo o treinamento de inteligência artificial para que os sensores a laser, as câmeras, os radares, como é que nós, então, temos que ajustar os algoritmos para que esses sensores aumentem, para que a gente aumente a eficiência desses sensores nessa região. Portanto, a agricultura do estado de São Paulo, em particular, né, das características do estado de São Paulo, e mineração foi uma primeira etapa lá no início de 2014, 2015.
Estou conversando com o engenheiro eletricista Marco Henrique Terra, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, e quando o senhor acha que teremos esse tipo de tecnologia sendo usada por setores econômicos mais amplos?
Olha, eu sinceramente vejo isto do ponto de vista econômico. Na medida em que, por exemplo, agora estamos experimentando uma situação de emprego de baixíssimo índice de desemprego no Brasil. No caso da área agrícola, hoje, pelos relatos dos colegas das usinas, é muito difícil encontrar motoristas, né, para trabalhar num caminhão com uma situação de um calor bastante grande, com um nível de poeira também bastante intenso e tudo mais. Eu acho que essas questões, elas têm o que impulsiona, né, é a questão financeira, a questão econômica, não é? Portanto, na medida, se nós experimentarmos, continuarmos nessa rota de baixíssimo desemprego, com uma qualidade de agricultura de altíssimo nível, por exemplo, pegando a agricultura, né, de altíssimo nível que temos, eu acho que essas tecnologias entram com uma velocidade, vai aumentar a velocidade de maneira bastante interessante nos próximos anos. Também, o fato da eletrificação estar também dos carros e ônibus estarem entrando nas cidades e nas estradas, aí também, numa segunda etapa, eu acho que a primeira etapa de entrada desses equipamentos são para essas aplicações, como eu disse, a agricultura, a mineração, por exemplo, né? E aí, também na área urbana ou nas estradas, alguma coisa, mas que a economia e a necessidade do brasileiro indique, né? Que as condições de produção são determinantes, no meu ponto de vista, para acelerar a entrada dessa tecnologia de maneira intensa. Hoje, de fato, são exemplos que pegamos aqui e ali, no estado do Espírito Santo, no estado de São Paulo, estado alguma coisa de Rio Grande do Sul também, contamos nos dedos as experiências, né? A empresa tal e a empresa indoor já tem, já carrega mercadorias, etc., mas ainda não numa escala e num ritmo que os chineses e os americanos, por exemplo, já estão trabalhando e atuando, né? Então, é uma questão fundamentalmente, para mim, da economia para impulsionar isso tudo.
Eu conversei com o engenheiro eletricista Marco Henrique Terra, professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Ok, foi um prazer enorme, Fabrício.
Para saber mais sobre os caminhões que operam sem motorista, leia a reportagem de Suzel Tunis na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um grupo de pesquisadores estimou pela primeira vez o número e a densidade populacional das 5 espécies de veados que habitam a Mata Atlântica. Com base nesses dados, foi possível avaliar fatores que influenciam a concentração e a dispersão dos cervos em áreas de floresta. Os resultados foram publicados em um artigo no Journal of Applied Ecology. Eu vou conversar agora com Márcio Leite de Oliveira. Ele é professor da Universidade de Araraquara, a Uniara, e é o primeiro autor desse artigo. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
Professor, como foi possível medir a densidade populacional dos veados que vivem na Mata Atlântica?
Olha, Fabrício, esse trabalho, que a gente tem falado uma analogia sobre ele, que ele é a ponta do iceberg, né? A gente está, eu e mais o grupo do professor Maurício Barbante, da Unesp, há mais ou menos uns 15 anos desenvolvendo métodos para que a gente pudesse estimar a densidade das espécies de cervídeos florestais, né? São espécies que são extremamente sensíveis à presença humana, então elas não deixam ser vistas e elas também não têm marcas naturais no corpo, para usar metodologias tradicionais de armadilhas fotográficas e tudo mais. Então a gente precisou, nos últimos 10, 15 anos, desenvolver uma metodologia baseada em cães farejadores que encontrassem amostras de fezes. E aí, fazendo essa contagem de amostra de fezes, corrigindo isso pela degradação natural das fezes do ambiente, pela taxa de defecação das espécies, a gente conseguiu aí estimar a densidade dessas espécies. Então, é todo um trabalho de muitos anos para conseguir chegar numa informação que a gente considera, do ponto de vista ecológico, uma informação nobre, que é a densidade populacional. Normalmente, a gente trabalha com índices relativos, alguns indicadores de abundância, e não o número propriamente dito. E quando a gente chega neste número, consegue chegar neste método que a gente considerou adequado, a gente consegue informações para todo um bioma, para toda a Mata Atlântica. Então, isso é o legal, porque é uma coisa que é replicável, né? Um método que é replicável, que a gente conseguiu trabalhar em mais de 15 ou 20 unidades de conservação por toda a Mata Atlântica. E isso traz robustez para os nossos achados, né?
Professor, e que tipo de análise foi feita? Os cães farejam as fezes, vocês recolhem e essas fezes são analisadas, é isso?
Exatamente. É que assim, né, nós temos três espécies que ocorrem na Mata Atlântica, né, de cervídeo, e as amostras fecais, os nossos estudos anteriores também mostram que elas são todas idênticas, morfologicamente idênticas. Então a gente encontra elas com o cão, leva para o laboratório, extrai o DNA que tem nessa amostra fecal e com esse DNA a gente faz uma genotipagem para saber a qual espécie pertence a essa amostra. Então a gente sabe quantas amostras tem e de quais espécies são. Depois, em cativeiro, é feita uma análise para saber a taxa de defecação dessas espécies. E depois ainda a gente testou a taxa de degradação dessas amostras no ambiente natural e juntando essas três coisas, o número de amostras que a gente encontra, corrigido pela taxa de degradação e pela taxa de defecação, a gente consegue saber quantos animais tem naquela área. E aí a gente divide esse número pelo tamanho da área, a gente chega na densidade. A princípio, assim, né, falando, parece simples, mas é uma série de passos metodológicos e desenvolvimentos que foram necessários, né, aí com mais de 10 anos trabalhando nessa linha. A equipe do professor Barbante, lá da Unesp de Jaboticabal, fazendo esse trabalho, que é um trabalho incrível, inclusive pioneiro no Brasil.
Estou conversando com Márcio Leite de Oliveira, professor da Universidade de Araraquara, a Uniara. Professor, e onde há maior e menor densidade populacional? Quais são os principais destaques dos resultados desse estudo?
Os destaques são os seguintes, né? A gente viu que a primeira coisa é que essa densidade varia muito, né? A densidade é muito variável. A gente tem um valor e médio de densidade de 3 a 4 indivíduos por quilômetro quadrado, né, nas florestas, mas que essa densidade estava variando muito. A gente tinha áreas com 0,05 indivíduos e áreas assim com 6, 7, até alguns extremos de 18 indivíduos por quilômetro quadrado. E a gente queria entender o que estava causando essa variação, né? E por isso que a gente, então, tentou coletar no ambiente fatores que poderiam influenciar isso, né? Então, algumas questões ambientais que a gente imaginava naturalmente que poderia causar essa variabilidade nos dados, né? Coisas que naturalmente causariam variabilidade, né? Então, a densidade da floresta, né, com mais árvores ou menos árvores, a declividade do terreno, a altitude, esse tipo de informação ambiental. E tentamos também imaginar possíveis problemas que as espécies poderiam estar enfrentando, né, que poderiam baixar essa densidade. Não, às vezes não existe uma relação causal de uma coisa antrópica, né, na densidade, mas existe uma associação. E a gente selecionou alguns fatores que poderiam estar influenciando essa densidade, que seria a caça ilegal, né? A presença de cães domésticos, que para ser vídeo é um problema seríssimo, né? A presença de outros ungulados, né? Seriam domésticos, que poderiam transmitir doenças para esses animais silvestres. A presença de javali e a presença de extração de plantas, né? Então, por exemplo, extração de palmito, que diretamente não vai impactar os cervídeos, mas está associado, né, à atividade de extração ilegal de palmito, está associada a outros problemas ambientais ali, né, de afugentamento da fauna, fogueiras, ou mesmo uma caça, né, derivada disso. E a gente começou a coletar essas informações. E criamos um índice para caracterizar cada área de estudo de acordo com essas atividades antrópicas. E uma terceira coisa que a gente pensou foi a questão da fiscalização das áreas. A gente trabalhava em áreas protegidas, a gente pensou, olha, será que também não é uma questão de fiscalização? Se tem mais guardas-parques, né, analistas ambientais, o CMBio, ou guardas-parques, depende da esfera de administração pública da unidade de conservação, né, pode ser federal, estadual, municipal, esse agente de fiscalização tem um nome diferente. E a gente coletou essas informações de quantos pessoas estavam envolvidas na fiscalização dessas áreas. Então, a gente, toda área protegida tem o seu plano de manejo e consta nos planos de manejo quantas pessoas trabalham lá, né, na fiscalização. Só que cada área tem um determinado tamanho, né? Então, nós calculamos a densidade de fiscais em cada área protegida. E colocamos isso todos nos nossos modelos, né? Os fatores ambientais, os fatores antrópicos, né, de impacto, então, e os fatores de proteção. E fizemos vários modelos para ver o que estava influenciando mais essa densidade.
Professor, quais são os problemas dos cães domésticos e dos ungulados? E, por favor, qual é a definição de ungulados?
Isso, vamos lá. Os cães domésticos, Fabrício, o problema deles é que nas regiões rurais nós temos muitos animais domésticos que ficam soltos, né? Às vezes, propriedades rurais lindeiras a áreas protegidas, esses animais domésticos ficam soltos e eles perseguem a fauna. Né? É um instinto natural deles perseguirem a fauna, às vezes, muitas vezes à noite, e às vezes esses animais formam bandos asselvajados, né? Grupos de cães que ficam rodeando propriedades rurais ou áreas protegidas, né? E eles perseguem essa caça, essa fauna, não só o cervídeo, mas outras espécies, né? Tem exemplos aí na literatura, até de antas, por exemplo, que são animais super grandes, né, pesam 100 quilos, sendo atacados por cães super pequenininhos, de 15 quilos, porque esses animais não estão adaptados a fugir desses predadores, né, dos cães domésticos. Né? A adaptação natural, né, coevolutiva dos cervídeos, por exemplo, é porque eles são presas de felinos selvagens, das onças, né? E a caça dos felinos selvagens é diferente da caça dos cães domésticos, né? A estratégia deles, né? Os felinos selvagens, eles têm uma caça de espreita, né? Eles ficam escondidos. Quando a presa chega perto, ela dá o bote, a presa tem uma explosão de correr e o predador também tem essa explosão de correr atrás dele. Depois de alguns segundos, isso para. Se conseguiu a onça capturar, muito bem. Se não conseguiu, o veado está salvo. No nosso caso, a gente torce para o veado estar salvo, né? Mas, enfim, os cães domésticos, ele tem não é uma estratégia de espreita, é uma estratégia de perseguição, porque eles vão seguindo o odor. Então, o que acontece? Eles chegam no indivíduo da fauna, esse indivíduo explode, corre do cão, pensando que é um predador, que ele está acostumado. O cão, aos poucos, vai seguindo o seu faro e chega de novo nele, ele explode. Na terceira ou quarta vez, ele já não tem condição de ter essa explosão de fuga e acaba sucumbindo a esse predador, que é um animal doméstico. Então, esse é o impacto dos cães. O impacto dos ungulados, né? Os ungulados são os animais que têm casco, né? Então, os veados, na natureza, têm casco, as antas têm casco, os porcos têm casco, então esses são os animais selvagens. Os domésticos são cabrito, carneiro, vaca, né? Cavalo, todos são ungulados também. E por eles serem aparentados, eles podem compartilhar de doenças, né? E os nossos animais selvagens, por exemplo, não são vacinados, né? Não tem como a gente vacinar a população de animais selvagens, né? Então, quando a gente tem uma íntima relação onde os animais domésticos estão em proximidade com os animais selvagens, por exemplo, adentram áreas de mata, adentram áreas protegidas, pode ocorrer a transmissão de doenças desses animais domésticos para os selvagens, né? E aí tem um impacto muito grande, muitas vezes um impacto silencioso, porque é uma coisa que a gente não vê, né? Os animais se contaminam e morrem, a gente não fica sabendo, né?
Eu conversei com Márcio Leite de Oliveira, professor da Universidade de Araraquara, a Uniara. Para saber mais sobre a densidade de veados que vivem na Mata Atlântica, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. É um prazer contribuir com vocês. Estou à disposição. Obrigado pela divulgação do trabalho.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo feito na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mostrou que a musculação também pode ter um efeito protetor no cérebro de idosos contra demências. O trabalho avaliou 44 idosos com comprometimento cognitivo leve e foi publicado na revista Geroscience. Eu vou conversar agora com a primeira autora desse trabalho, Isadora Ribeiro. Ela acaba de concluir o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com bolsa da FAPESP, e agora faz um estágio de pós-doutorado. Olá, Isadora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício, é um prazer.
Isadora, vocês avaliaram os efeitos da musculação em idosos com comprometimento cognitivo leve. Como se define esse tipo de comprometimento cognitivo?
Comprometimento cognitivo leve é caracterizado, né, por uma situação onde o paciente está entre a cognição preservada e a demência, então ele tem uma perda cognitiva importante. Quando a gente pensa em cognitivo, eu estou falando de uma perda de atenção, uma perda de memória, uma perda de funções executivas, né, que estão relacionadas ali aos processos do dia a dia. Então, ele tem essa perda já diagnosticada por testes neuropsicológicos, por exemplo.
Mas ainda não é um comprometimento significativo, é isso?
Existe o comprometimento que ele é cognitivo. Essas pessoas, elas ainda têm a independência funcional preservada, mas elas apresentam um risco aumentado para desenvolver demência.
E aí, o que vocês fizeram? Parte dos idosos foi submetido a um programa de musculação e uma parte funcionou como um grupo de controle, não é isso? Como foi o experimento?
Bom, então a gente avaliou 44 participantes, todos eles tinham o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve. Eles foram divididos em dois grupos, um grupo que fez a musculação e um grupo que não fez a musculação. O grupo que fez, ele fez a atividade durante 6 meses, 2 vezes na semana. Então, o protocolo de treinamento, ele tinha 10 exercícios ali para os principais grupos musculares. E ele foi feito em alta intensidade também, com uma carga progressiva, né, controlada. Eles foram avaliados antes e depois dessas 24 semanas.
E o que se viu?
Nossa avaliação pré e pós, ela avaliou a cognição, avaliou a parte física também e avaliou a ressonância magnética para a gente ver exatamente o que estava acontecendo dentro do cérebro. Depois da intervenção, a gente percebeu que o grupo que fez a musculação, ele melhorou o desempenho em memória ele teve um aumento da força muscular, ele melhorou a capacidade funcional, então a parte física, né, para atividades do dia a dia. E o grupo que também fez o exercício, ele teve regiões do cérebro protegidas contra a atrofia cerebral. Então, nós avaliamos regiões que estão relacionadas com a doença de Alzheimer, que é a demência mais incidente, e a gente observou que o grupo que fez o exercício, aquelas regiões pararam de diminuir, ao passo que no grupo controle continuou diminuindo, né? Sobretudo a região do hipocampo e do precúneo.
Estou conversando com Isadora Ribeiro, que acaba de concluir o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E vocês sabem como a prática da musculação consegue proteger essas regiões, evitar a atrofia?
Bom, o que a gente sabe atualmente, e esse estudo ele não mostra isso diretamente, ele só mostra que parou essa atrofia, né? Mas o que a gente sabe é que é um conjunto de fatores, né? Então, por exemplo, a contração muscular libera as citocinas que promovem plasticidade cerebral, né? O exercício no geral, não só a musculação, mas ele reduz processos inflamatórios, né? Então, toda essa junção de fatores neuroprotetores, elas vão agir no cérebro. Então, são diversos fatores unidos, né? São fatores que nós ainda estamos estudando, como a irisina, o BDNF, né? Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, mas é uma junção desses fatores, né? Acho que precisa de bastante estudos ainda para a gente explicar exatamente o que está acontecendo lá dentro do cérebro.
Estou conversando com Isadora Ribeiro, que acaba de concluir o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Isadora, é preciso ampliar esses estudos com uma população maior ou vocês consideram que essa amostra de 44 pacientes é suficiente para afirmar que a musculação tem efeito contra a progressão de demências?
Com essa amostra, a gente conseguiu ver resultados positivos. Eu acho que estudos que avaliam amostras maiores, sem dúvida, são interessantes, sobretudo, né, em amostras diferentes, para mostrar o impacto do exercício. Mas é um indício, né? É um começo do que a gente precisa observar daqui para frente, né? A gente já sabe que é benéfico. Então, na prática clínica, é algo que já tem que ser recomendado. Mas, em questão de estudos, a gente ainda precisa aprofundar, né? Acho que é sempre importante. Um destaque que esse estudo tem, então outros estudos já tinham mostrado benefício para a cognição, já tinha um estudo ou outro ali olhando para o hipocampo, para o volume, mas algo que a gente viu que ninguém tinha visto ainda foi a estrutura do neurônio, né? Então a gente viu parâmetros de neuroimagem que mostraram para a gente que esse neurônio ele estava mais íntegro, né? Então sugeriram que ele tinha uma saúde estrutural melhor, né? Ao passo que o grupo controle, a gente viu piora desses parâmetros também. Então, são informações bem, bem relevantes, assim, mas tudo muito novo, na verdade.
E o que esses resultados já podem indicar em relação a estratégias de prevenção da demência? A musculação deve ser feita a partir de que idade? Qual é a melhor carga?
Já sim. Bom, então, se a gente olha, sobretudo, para uma população de risco, né, como comprometimento cognitivo leve, a gente vai ver um risco aumentado. A gente vai ver estudos como esse mostrando a possível atraso da progressão ou até evitando, né, que a doença se desenvolva. É claro que só o tempo vai dizer isso, né? Varia também de cada paciente. Mas intervir nesse momento, né, do comprometimento cognitivo leve antes do desenvolvimento da demência ou até antes, né, de ter mesmo o comprometimento cognitivo leve, então para idosos saudáveis, é muito interessante, né? Quando a gente pensa no diagnóstico clínico da doença de Alzheimer, uma pequena diferença entre o comprometimento cognitivo leve e o diagnóstico de demência é o comprometimento da independência funcional, né? Que é algo que a gente melhora com atividade física, né? Nesse caso aqui mostramos com musculação, mas outras atividades também são recomendadas, né? É importante que a atividade ela comece o quanto antes. Existe uma reserva muscular que a gente faz ao longo da vida e ao longo do envelhecimento a gente vai ter uma perda muscular da mesma forma a gente tem uma reserva cognitiva e a gente também vai ter uma perda cognitiva. Então, quanto maior for a nossa reserva, menor vai ser a nossa perda lá na frente.
Quer dizer, o ideal é criar essa reserva muscular quando jovem para poder mantê-la mais facilmente depois, é isso?
Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Mantê-la mais facilmente depois e talvez não perdê-la, né? Ou perdê-la com uma lentidão mais prolongada, né? Então, mantendo ali mais a saúde mesmo.
Eu conversei com Isadora Ribeiro, que acaba de concluir o doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Para saber mais sobre o estudo que sugere que a musculação pode proteger o cérebro de idosos contra demências, leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Isadora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. É um prazer enorme.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Povos pré-coloniais que habitavam o que hoje é o sul do Brasil, entre 2300 e 1200 anos atrás, se reuniam nos meses de verão ao redor de montes de terra, que hoje são conhecidos como cerritos, para comer peixes e tomar bebidas alcoólicas. Pesquisadores do Reino Unido, da Espanha e da Universidade Federal de Pelotas, no Brasil, encontraram vestígios de bebidas feitas com vegetais e de cozimento de peixes em 54 fragmentos de cerâmica desenterrados desses cerritos, que foram construídos por ancestrais dos grupos indígenas Charrua e Minuano ao redor da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. As análises sugerem que os povos pré-coloniais se encontravam para fazer comemorações ao redor dos cerritos. O estudo foi publicado na revista PLOS ONE. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.